acho que podemos então dar início a mais esta audição. Em nome da Comissão de Educação, agradecer a presença da Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, dizer que esta audição se enquadra num conjunto de audições que estão a ser feitas em entidades coletivas e também algumas individualidades no seguimento de um projeto, de uma resolução da Assembleia da República que visa aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade, e foi neste sentido que foi endereçado o convite à EP e, neste caso, agradecemos desde já a disponibilidade. Estão cá presentes a senhora deputada do CDS, Inês Teutónio Pereira, está presente o senhor deputado Carlos Enes, do PS, o meu nome é Diana Ferreira, eu vou ser a relatora do conjunto de relatórios que saírem destas audições e irei também intervir em nome do grupo parlamentar do PCP. O método que nós propunhamos era que um tempo de intervenção inicial para a EP de 15 minutos, um tempo máximo de 15 minutos, 4 a 5 minutos depois a cada um dos grupos parlamentares presentes e também um tempo final, uma intervenção final, num tempo máximo também de 15 minutos, no caso de quererem responder a alguma questão colocada pelos grupos parlamentares ou até aprofundar algum tema que exija maior reflexão. E neste sentido, dizer só que em nome da EP está cá o Dr. António Sarmento e Rodrigo Queiroz Melo. Passava-vos então a palavra, por favor.
Muito obrigado. Excelentíssima Sra. Deputada e relatora deste tema, excelentíssimos Srs. Deputados, é com muito gosto e agradecendo muito a convocatória para um assunto que nos é muito caro e que achamos que de facto faz todo sentido que possamos dar alguma sugestão e pelo menos manifestar o nosso interesse e até o nosso louvor por este assunto estar a ser debatido e estar tão bem encaminhado, precisamente porque nós somos os que estamos todos os dias realmente com as famílias nas nossas escolas, que sentimos como dessa presença e da eficácia dessa presença depende a segurança das famílias, a segurança das crianças, a sua educação em colaboração com a família, e portanto consideramos que de facto as políticas públicas de promoção da natalidade, de proteção das crianças, do apoio às famílias, se devem centrar precisamente no sistema educativo, já que é aqui que as crianças estão, uma das suas fases da vida mais importantes e pelo menos a fase da vida em que as famílias mais preocupadas estão por elas e procuram salvaguardar a sua construção como futuros cidadãos. De modo que, de facto, a nossa ideia, concretizando, é precisamente que as políticas públicas devem ter como eixo fundamental o apoio à família na condução do processo educativo dos seus filhos. E a nossa ideia é precisamente que essa relação seja uma relação bem estabelecida, que seja muito clara e que as escolas, dentro desta dificuldade ou deste dilema sempre que têm de ser instituições formativas exteriores à família, que trabalhem efetivamente com a família e que tenham essa capacidade de dar a segurança à família de que os seus filhos estão bem entregues, de que a escola é efetivamente a continuação do projeto educativo que as famílias querem para os seus filhos e que nesse sentido se sintam confortáveis na construção da sua família, na promoção da sua família, porque têm uns aliados e alguém que com eles constrói um projeto comum. Para isso, a escola tem que ser uma escola serena, tem que ser uma escola que a família conheça, que tenha dados para a conhecer, tem que ser uma escola estável nos professores, estável na sua organização, e por isso parece-nos que, embora possa parecer que é indiretamente, faz parte do primeiro eixo, do eixo fundamental para criar estes incentivos à natalidade, a possibilidade das famílias terem este conforto e esta serenidade de terem aliados fortes na construção da educação dos seus filhos. Concretamente, daquilo que nos parece, temos aqui quatro ou cinco coisas muito concretas que nos parecem, justamente do nosso ponto de vista como Associação Patronal das Escolas Particulares e Cooperativas, que tem a ver, antes de mais, com algo que já repetimos ou que já trouxemos alguma vez aqui a esta Comissão e a esta Casa, que é a generalização da ação escolar a todos os alunos, que ela tem direito. ação social escolar, que, como penso que sabem que os seus deputados acompanham, os alunos do ensino particular e cooperativo, não do contrato de associação, não têm direito à inscrição na ação social escolar e, portanto, tudo aquilo que são os livros gratuitos, o apoio para as cantinas, etc., não é abrangido. Temos na nossa associação a consciência de que cerca de 4, 5% dos nossos alunos estariam nessas condições e não beneficiam da ação social escolar, pelo exercício do direito dos seus pais de escolherem a escola, e que escolheram uma escola onde muitas vezes estão ao abrigo de bolsas, ao abrigo de programas municipais, das entidades promotoras das escolas, com às vezes da colaboração de outras famílias, e que acabam por não ter acesso a esse meio de fundamental e muito importante, como é lógico, para que eles possam frequentar estas escolas. Já têm esses apoios, é difícil poderem ter mais e, portanto, o acesso à ação social escolar seria muito importante e peço-lhes que é uma medida de básica justiça e de não discriminação de ninguém. Depois teríamos a ideia também do melhoramento dos contratos de desenvolvimento de apoio à família, que se dá na educação pré-escolar, e dos contratos simples de apoio à família, de modo a que as famílias com menos recursos possam efetivamente ter a possibilidade de escolher a escola onde se sintam confortáveis, que seja, como disse, a continuação do seu projeto educativo e que lhes dê a demonstração de que têm os parceiros adequados para a construção do seu projeto educativo. Também propomos o aumento da dedução fiscal do IRS das despesas de educação, de modo a diminuir a dupla tributação daqueles que optam por ter os filhos no ensino particular e cooperativo. Isto é uma reivindicação antiga, repetida, e que achamos que faz todo o sentido também. Saudamos alguma medida que já apresentada até já nesta legislatura, mas que nos parece de aprofundar, de promover a regulação, a regulamentação do ticket de escola, que abre de facto possibilidades também muito interessantes para o futuro, ou para a possibilidade das próprias empresas colaborarem de uma forma mais clara com os seus trabalhadores, possibilitando o acesso também a pagamento de escolas. Por fim, penúltima coisa, algo que também nos parece de justiça óbvia, que já temos também aqui apresentado, que é a generalização dos contratos de desenvolvimento de apoio à família e dos contratos simples. Como sabem, as escolas, desde os anos 90, que não tem havido acesso a novos contratos simples e contratos de desenvolvimento, o que significa que todos os alunos em que os pais, no exercício da sua liberdade de escolha, escolheram escolas criadas depois disso, não têm acesso a alunos com as mesmas condições e em igualdade de condições, têm noutras escolas este apoio do contrato simples e desenvolvimento, porque procura ser, de facto, algo que na sua essência e na sua origem pretendia ser generalizado e para todos os alunos que estivessem naquelas condições concretas. Por fim, e como mecanismo simples, devolvido à família, dado à família, às famílias esclarecidas, e que temos de promover esse esclarecimento, mas às famílias, a criação de uma plataforma eletrónica de matrícula e inscrição na escola, que torne mais justo e transparente o processo de inscrição nas escolas públicas estatais, de modo a garantir a liberdade de escolha entre escolas estatais das famílias de menor capital social. A nossa ideia é que, mesmo dentro do sistema das escolas estatais, os constrangimentos criados neste momento e existentes neste momento não permitem esta liberdade de escolha e esta vontade das famílias escolherem, mediante a informação que lhes é disponibilizada, poderem escolher livremente a escola que se adequa ao projeto educativo da sua família. Pensamos que isso era uma medida muito importante e onde também vemos, de alguma forma, que pudesse estar ligada, como é lógico, a um processo de informação, mas que pensamos que as famílias são as melhores intérpretes e as melhores, que não temos por que desconfiar da sua capacidade de escolha e que lhes devemos dar as possibilidades de poderem efetivamente escolher a escola que queiram e que isso não seja só reservado a alguns que possam, ou por mais informação, ou porque estão na zona, ou por aquilo que seja, possam ter acesso a essas escolas. Portanto, estas são as nossas propostas, referindo ou recordando ou retomando a ideia que nos parece que, de facto, nas políticas públicas de natalidade, o apoio à condução do projeto educativo e formativo dos filhos nos parece uma prioridade óbvia e que voltamos a reafirmar que deve ser feita em regime de liberdade e da possibilidade das famílias efetivamente poderem escolher e poderem sentir esse reflexo daquilo que são as suas estratégias educativas. Muito obrigado.
Bom, passaria então a palavra ao Sr. Deputado do PS, Carlos Enes, para uma intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria saudar em nome individual e em nome do Partido Socialista a Associação de Estabelecimentos Particulares e Cooperativo, na pessoa do Sr. António Sarmento, do Sr. Rodrigo Queiroz de Melo. E em relação, portanto, ouvi atentamente a vossa exposição e vou ler também com atenção o documento que nos trouxeram, para, portanto, fazermos uma análise das propostas que aqui chegaram. Em relação às afirmações que fez, há algumas delas que, no fundo, de uma forma geral, também temos todos que concordar, porque o apoio à família na educação dos filhos acho que é uma condição fundamental para todos, mas há aqui uma série de questões que devem ser colocadas e eu colocaria em primeiro plano, e só depois então viria a questão da escola, e que é a seguinte, porque o apoio à família no fundo passará por criar, portanto, condições materiais que possam de facto fazer com que essas famílias tenham condições de vida, portanto, de facto dignas. E isso passa, portanto, por questões relacionadas com os salários, isto são assuntos que já temos estado aqui a debater e que voltamos a bater na mesma tecla, passa, portanto, por uma melhoria salarial, por uma segurança no trabalho, pela existência de um alojamento, portanto, que seja condigno e passa também por uma legislação de proteção, portanto, à maternidade, não é? E também uma legislação laboral que permita essa segurança no trabalho. E diria que depois então a seguir, portanto, virá, portanto, a escola e portanto, criadas aquelas condições que eu referi, tínhamos então umas condições básicas e fundamentais, portanto, que a família estaria devidamente apoiada e, portanto, aí terá a possibilidade, portanto, de fazer uma educação dos filhos de uma forma, de facto, mais profunda. A minha prioridade, portanto, não seria colocar, portanto, em primeiro plano o apoio à família, ou seja, dar condições para que elas coloquem os filhos em determinadas escolas, mas sim criar condições gerais, não é, para que qualquer família, portanto, possa, de facto, ter essa possibilidade. Portanto, eliminando as desigualdades sociais, acho que à partida seriam criadas estas condições, mas claro que esta situação é uma situação que não se faz de um dia, portanto, para o outro, e que logicamente que há que garantir que todas as crianças tenham um acesso ao ensino, portanto, nas melhores condições. Eu não tenho nada, portanto, contra a liberdade de escolha das famílias em relação, por exemplo, às escolas, mas julgo que esta, se calhar, pode não ser também, ou não é, a solução do problema. Portanto, há que criar aqui toda uma série de condições muito variadas, em que temos que ponderar vários fatores, portanto, para que se possa promover de uma forma, enfim, segura, o aumento, portanto, da natalidade e também a melhoria da educação, portanto, no nosso país. Não tenho questões concretas, portanto, a colocar e agradeço, portanto, a vossa colaboração e, como disse, portanto, vamos analisar as propostas que nos trouxeram. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Sr. Deputado Inês Teutónio Pereira, do CDS.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Queria também cumprimentar a EAP em nome do Grupo Parlamentar do CDS. Eu, nesta parte da educação, este projeto de resolução tem três vertentes, não é? Que é o apoio à família, principalmente duas principais, que é o apoio à família e o incentivo à natalidade. Eu acho que na parte da educação temos a parte do apoio à família, que é onde temos que sublinhar, e é aqui o grande papel da educação, é no apoio à família. A minha questão divide-se sempre em duas, que é em relação ao pré-escolar e depois no ensino obrigatório a partir do primeiro ano de ciclo. E acho que há dois sistemas totalmente diferentes e diversos e que o Estado se entretém com totalmente diferente do que quando é ensino obrigatório, e é uma coisa que se entende pouco porquê. Mas já falámos agora com o professor Dona Fonseca sobre esta história da liberdade de escolha, da liberdade de educação, e acho que não vale a pena sermos mais exaustivos do que já fomos. E queria só especificar duas coisas. A primeira é quais são as fragilidades que encontram na oferta do pré-escolar e das creches e dos jardins de infância, tendo em conta que que essa, de facto, é a principal ansiedade dos pais e muitas vezes é uma das barreiras que o Estado coloca à natalidade, que não tem a ver com incentivo, tem a ver com falta de apoio e, portanto, eu acho que as primeiras políticas de natalidade que se pode ter é tirar as barreiras que as famílias têm para conseguirem ter mais filhos ou para até terem filhos. E eu acho que a primeira infância era a primeira infância que está aqui o ponto de exclamação e queria saber quais são as fragilidades que encontram, tendo em conta que até na área da primeira infância, não é bem escolas privadas, mas sim as IPSS, que têm natureza particular e cooperativa também, fazem parte da rede pública, da maioria da rede pública é exatamente nas IPSS. E, obviamente, eu acho que o sistema que existe no pré-escolar devia ser, obviamente, transportado para o ensino obrigatório com a sua especial dinâmica, com algumas correções de fundo, mas seria mais ou menos esse o sistema. Portanto, era essa a minha primeira pergunta. Onde é que acham que está aqui as principais fragilidades, sendo que eu acho que essa será uma prioridade? A outra, a TV falou aqui da generalização da ação social escolar, mas isso para os contratos de associação, era isso que estava a referir, não enganou-se, pois, eu bem parecia, mas é que disse para os contratos, eu sei.
Não, eu disse que só os contratos de associação é que têm, todas as outras escolas
sim,
não têm.
Eu percebi que não, por isso é que era essa a correção que eu estava a dizer, achei isso absolutamente absurdo, portanto, os contratos de associação obviamente que têm a ação social escolar, e era essa a correção. Depois, a outra, como o entendimento foi errado da minha parte, a outra tem a ver com o financiamento. Acha que o financiamento em relação, e sempre partindo do princípio que eu concordo absolutamente com a EPA em relação tanto aos contratos de associação como aos contratos simples, que devia apostar, obviamente, por aí, duas questões sobre isto. Se o financiamento devia ser por turma ou por aluno, primeira fase, e a segunda é se acha que se deve alargar o quê? Os contratos simples ou os contratos de associação? Para pôr mais rede privada dentro da rede pública, para criar maior oferta e uma oferta mais diversificada que vá, de facto, encontrar as necessidades das famílias e sem ter o Estado como dirigista, como até agora. Eram estas as questões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra novamente à EP, irei intervir então em nome do Grupo Parlamentar do PCP e em nome do Grupo Parlamentar do PCP cumprimentar a EP, agradecer também a presença e a disponibilidade. Isto com este barulho de fundo é um bocadinho difícil. Eu também acho que é da censura. E agradecer naturalmente a disponibilidade para estarem cá nesta audição. Dizer que para o PCP estas questões concretas que estão em análise e em discussão não estão desligadas da realidade económica e social que vivemos. E a realidade económica e social que vivemos hoje também não aparece por obra do acaso, aparece como resultado e como consequência de opções políticas de sucessivos governos que têm, de facto, feito escolhas que têm criado desemprego, que têm criado precariedade laboral, a instabilidade laboral, que têm promovido os baixos salários, que têm suportado a desregulação dos horários de trabalho que, no nosso entender, depois também impedem o acompanhamento próximo e adequado das famílias aos seus filhos na escola e também de um ponto de vista afetivo e de um ponto de vista familiar, porque quando falamos do acompanhamento familiar não podemos falar só do acompanhamento escolar, há uma série de outras vertentes que também têm que ser consideradas. Dizer também que para o PCP um outro fator determinante também passa pela questão da imigração, com números históricos neste momento, e que uma fatia significativa dessa imigração é de jovens e que isso naturalmente influencia, além do desenvolvimento do país, influencia também nestas questões da natalidade. O facto das instabilidades laborais, da precariedade que existe, do desemprego, de revisões, por exemplo, ao Código do Trabalho, que têm retirado uma série de direitos aos trabalhadores, designadamente no que se refere a direitos de maternidade e paternidade que têm sido sucessivamente amputados, tudo isso condiciona as escolhas e as decisões, naturalmente, dos casais de terem um e às vezes de terem mais filhos. E esta análise nós não poderemos deixar de a fazer. Dizer também que para o PCP é de facto responsabilidade do Estado garantir, de um ponto de vista da educação, a escola pública para todos, que seja gratuita, que seja de qualidade, que seja inclusiva e que seja o Estado a responsabilizar-se na propriedade, na gestão da escola e que esteja disponível para todos, para que todos possam escolher, de facto. facto a escola, mas na responsabilidade do Estado. Dizer também que não falamos só aqui de educação, embora esta seja a Comissão de Educação, porque não podemos desligar todos os aspectos que influenciam nestas questões da maternidade e da proteção das crianças e dos jovens, que, por exemplo, também na área da saúde nós consideramos que o que existe, por exemplo, com as taxas moderadoras, é também uma entrave, porque tudo isto são sempre mais custos que as famílias têm e que, considerando até os baixos salários que existem, não os conseguem suportar. A retirada do abono de família é para nós também um fator que influencia e é determinante neste retrocesso que existe também de um ponto de vista dos níveis de natalidade. E dizer também aqui, falar de duas questões que já foram faladas anteriormente, no que se refere aos manuais escolares e ao passo escolar também, que o PCP defende a gratuitidade dos manuais escolares, tendo também apresentado uma proposta sobre isso, e também apresentamos uma proposta da gratuitidade do passo escolar para alunos beneficiários do escalão A da ação social escolar e com desconto de 50% para os restantes estudantes, entendendo também que isto naturalmente que desonera as famílias de uma série de custos com as crianças e com os jovens. E neste sentido gostava de deixar aqui também registada a opinião do PCP sobre esta matéria. Passando já a palavra à EP, gostaria também só de sinalizar que, embora não estando cá ninguém do PSD, se encontra presente o assessor do PSD, que com certeza fará chegar ao grupo parlamentar o que for aqui falado. Muito obrigada.
Muito obrigado pela participação. E de facto gostaria nas palavras do Sr. Deputado, salientar de facto a sua abertura para a liberdade de escolha e a abertura que também temos reconhecido no PS para estes temas e para lidar com estes temas. De facto, dentro daquilo que disse, estamos, como é lógico, de acordo que as famílias têm que ter salários, segurança no trabalho, legislação laboral que as proteja para poderem existir e para poderem, à partida, terem os seus filhos. A única coisa que queria aqui repetir é que, de facto, como também disse, não só o Sr. Deputado, como também depois aqui a Sra. Deputada, tudo isso demorará muito tempo, são coisas que temos de trabalhar todos e hoje esta Casa muito faz também por isso, mas de facto estamos, penso que todos, a pensar em intervenções para reverter rapidamente a crise da natalidade, para dar confiança às famílias para rapidamente, porque de facto foi também rápida e abrupta a queda que sofreu, para rapidamente repormos níveis de sustentabilidade de reprodução, enfim, e de manutenção da nossa população e, portanto, pensando especialmente nos mais pobres e nos excluídos. De facto, a nossa preocupação, e aliás todas as coisas de que falamos, têm a ver com apoio a famílias que, de facto, não há dúvida que pelas situações que citou, salários, segurança no trabalho, geração laboral, acabam por ser excluídas de uma forma discriminatória da possibilidade do acesso àquilo que gostariam de escolher, à escola que poderiam escolher, à escola que poderiam optar. E realmente por isso é que todos os mecanismos que aqui falámos são mecanismos que têm a ver com suporte a essa, aliás, a legislação que preside a tudo aquilo que tem a ver com o apoio às famílias que estão no ensino particular cooperativo, tem muito essa menção. Começar, de facto, por aqueles que mais precisam é um critério que nós nunca abandonaremos e que nos parece que, embora possamos lutar por abrangências maiores, por generalizações maiores, consideramos que será sempre um critério começar com condições mais profundas e mais sérias pelas famílias com menos recursos. E, portanto, esse é o nosso cuidado, que, de facto, que esses não fiquem excluídos e que, pelo contrário, sejam a possibilidade de se incluírem dentro do sistema da escolha e daquilo que nós que achamos que é a possibilidade de elas poderem escolher realmente. Em relação, portanto, agradeço muito as suas palavras e agradeço a atenção que teve e que manifestou que vão ter também dentro do parlamentar. Em relação à fragilidade na oferta do pré-escolar, nós temos aqui uma coisa que gostávamos antes de mais de deixar claro, porque é uma luta nossa que é algo que gostaríamos de ver também resolvido de uma vez, que é de facto esta questão da titularidade das escolas condicionar formas de apoio. Quer dizer, de facto é um bocadinho curioso, percebemos e historicamente as IPSS assim começaram e assim se propuseram fazer parte desta rede pública, mas também temos muitas escolas privadas que com muito esforço prestam um serviço público muito, muito sério, e manifestação desse apoio e dessa consideração são precisamente os contratos de desenvolvimento que tentaram ir ao encontro dessa capacidade de resposta promovida por privados puros, por assim dizer, que estão no terreno, mas que têm umas condições de acesso, que oferecem umas condições aos seus utentes, mais uma vez, aqueles que livremente escolheram aquele modelo, que não tem nada a ver com as que se calhar estão ou não estão, porque muitas vezes não há IPSS na zona e que, portanto, a oferta privada acaba por ser uma oferta cara, muitas vezes sem possibilidade das famílias acederem e, como é sabido, de facto, dentro da oferta de rede, que de facto não é assim tão, que não abrange todos os alunos, acaba por criar constrangimentos às famílias que acabam por não poder ter acesso precisamente ao pré-escolar e muito bem, de facto, levantou o problema, que é também, de facto, uma preocupação nossa. Mas, como digo, a nossa primeira linha seria um esforço de equiparação, que não seja pela propriedade das escolas, que houvesse financiamentos diferentes. Temos neste momento as IPSS com o modelo e temos as escolas privadas com o contrato de desenvolvimento, que, como sabem, é completamente diferente e muito mais limitativo. E, portanto, consideramos isso. Não há dúvida que os preços e aquilo que custa a educação pré-escolar às famílias é tremendo e deveria ser, sem dúvida, uma das primeiras zonas a atacar, sem dúvida nenhuma. Em relação às perguntas diretas que fez, por turma ou aluno, mais contrato de síndice ou contrato de associação, nós, de facto, representamos aqui todos esses modelos, mas antes de mais gostávamos de deixar claro que a nossa ideia é que quem deve ser apoiado são as famílias. A forma de apoiar as famílias poderá ter muitas modalidades. A modalidade direta do contrato simples, a modalidade indireta do contrato de associação, de facto, que são neste momento coisas completamente diferentes, mas achamos que dentro daquilo que facilita ao máximo a ligação com a família e que seja a família a poder escolher a levar consigo o dinheiro do seu aluno para qualquer que seja o sítio onde esteja, seja escola privada, seja escola privada com contrato de associação, seja escola pública, pensamos que o que estamos a falar é de família, o resto são processos e formas processuais que compreendemos que têm que ser discutidas e aprofundadas ou reinventadas, e estamos para isso a trabalhar, de facto, até no seguimento daquilo que é a regulamentação do nosso novo Estatuto de Ensino Particular Cooperativo, renovado este ano. Portanto, também por turma ou por aluno, também nos parece que seja uma discussão semelhante, embora possamos intuir que talvez o aluno, porque de facto é a unidade que conta, possa ser a simplificação do sistema. De qualquer forma, há um histórico que temos que assumir, que é difícil de mudar e de contornar, e que agora, como é lógico, e dentro daquilo que disse, o aluno como unidade e que leva o dinheiro para onde for, é, como é óbvio, o critério que a nossa associação defenderá sempre, depois isso pode ser feito da forma que se vir. Por fim, e enfim, comentando só aquilo que o Sr. Deputado do PCP disse, conhecemos a posição do PCP, o que temos, de facto, e realmente não há dúvida que há razões para a baixa da natalidade, e muitas delas serão as que foram citadas pela Sra. Deputada, sem dúvida, e precisamente o que é que temos que fazer agora, neste momento, o que é que podemos fazer? E por isso é que são as propostas que apresentamos, são propostas para uma solução, não digo imediata, mas de curto prazo, e que achamos que são as importantes neste momento a pôr em prática. De qualquer forma, só um comentário que não posso deixar de fazer, que é em relação à conhecida proposta do PCP, de facto que o Estado sim que se tem que responsabilizar por criar condições para todos os alunos estarem na escola pública, no sentido de que será o Estado a garantir a liberdade de escolha. A nossa ideia sempre é que dentro da escola proposta pelo Estado, que será sempre constitucionalmente e obviamente uma escola neutra que não tem qualquer ligação ou que não deve ter qualquer ligação a opções fundamentais e profundas que as famílias possam e devam ter, de facto nunca o Estado consegue responder a essa capacidade de ser diverso e de alguma forma respeitar a diversidade das opções das famílias. Portanto, a ideia de que a liberdade de escolha se pode dar dentro de um sistema público que está constrangido por esta ideia, de facto é sempre algo que me parece, nos parece um bocadinho contraditório. Só damos, como é lógico, as ideias dos manuais... Desculpe. A ideia dos manuais escolares, passo escolar, etc., gratuitos, pois fantástico que assim fosse, começando, como é lógico, por aqueles que têm ação escolar, ação social escolar, como a senhora deputada disse que é a proposta, e eventualmente para todos, como tem muitos municípios existe, e oxalá isso pudesse ser assim, porque de facto são coisas que oneram as famílias e que compreendemos que muitas vezes limitam a possibilidade das famílias encararem os seus filhos, os novos filhos, como um bem, como algo que está capacitado o país e que está a promover a felicidade para todos.
Ia só aproveitar, complementar uma ideia-chave, que é o ponto de que partimos, e é isso que dá, também contraditar um pedaço para alegrar o fim de sexta-feira, mas, e aqui não vinculando à EP, evidente, porque o que vou dizer não tem a ver com o movimento associativo, nem é deliberado nos órgãos sociais, mas a perspectiva de um grande número de pessoas que trabalhamos em conjunto e nestas matérias, enfim, e o sentimento que temos dos pais e das mães em geral, é que a maternidade e a paternidade são atos de generosidade, não são um cálculo matemático de bem-estar material. É fundamental o bem-estar material, para poder haver ações em geral, mas parece-nos, no que temos assistido na discussão sobre as políticas de natalidade, que a maternidade são, antes de mais, um ato de generosidade e de vontade. Não há nenhuma ligação, aliás, os vários estudos que saíram, não há nenhuma relação entre a riqueza dos países e as taxas de fecundidade, e, portanto, a noção de que temos que ter uma sociedade que todos almejamos para combater a natalidade, não nos parece, pelo menos a evidência não vai muito nesse sentido. Mas, porque é um ato de generosidade individual, a maternidade e a paternidade, algo que é comum a todas as pessoas que decidem praticar esse ato, que é o bem-estar futuro do ser do filho que aí vem. E a questão da escola é, de facto, a crença das mães e dos pais nesse bem-estar futuro, ou a crença na escola é a crença no bem-estar futuro e, acima de tudo, e por isso é que a escola é poderosa, a crença de que a minha condição, que pode não ser boa, pode ser ultrapassada pelos meus filhos. E é um ato de fé, que eu sei, mas estou disponível para apostar dinheiro nesse ato de fé, que se fosse perguntado a pessoas, portugueses, canadianos, angolanos, a pessoas. Se eu lhe der esperança de que os seus filhos vão viver melhor do que você, você vai ter filhos mesmo vivendo mal, e as pessoas vão lhe dizer que sim. E as pessoas vão ter esse ato de generosidade com a esperança no futuro. Esse é o primeiro, é porque esse é o primeiro instinto maternal de proteção do bebê, de proteção da cria, de sacrifício, é pelo bem-estar futuro desses. E, de facto, se nós pudermos, e isso nos parece, por isso a nossa insistência na liberdade, não é só uma questão de escolha da escola pequena, é sem uma efetiva adesão das famílias à escola, não só a adesão de crença e dos valores da escola, mas adesão. Eu estou nesta escola, pus aqui os filhos porque quero, e a escola depende desta vontade. Pública, estatal, pública, privada, é essa dependência da família, é esse poder da família que transformará a escola. Não só as políticas públicas de educação que transforma a escola, é a escola saber que está ao serviço. Pôr a criança no centro é isto, não é fazer novas metodologias. Novas metodologias existem porque a escola tem que responder às necessidades concretas da família. E isto, enfim, um enquadramento, porque é que acreditamos que estas outras medidas são muito importantes para as questões da natalidade, também responder, também dar uma chega, um complemento que, às questões da senhora deputada sobre financiamento por turma ou por aluno, contratos simples ou de associação. É a questão dos equilíbrios. Se num mundo ideal todos tínhamos as condições materiais de base e depois devia ser o aluno, claramente, no mundo da realidade, vai depender muito porque se nós queremos, a verdade é que o financiamento à turma, e isso temos em Portugal, nisso temos ótimas experiências de diferentes mecanismos, o financiamento à turma é o que permite o mínimo também de estabilidade às organizações educativas. E, portanto, o financiamento ao aluno, e há muitos casos desses por aí fora, dá poder às famílias, mas dá um poder tal que pode colocar as organizações educativas atrás do aluno e não oferecer o projeto. E, portanto, a questão da turma permite estabilidade, permite a tal estabilidade laboral, e, portanto, eu também tenho professores, e, portanto, a questão da turma ou do aluno pode ter aqui alguns equilíbrios que é preciso encontrar. Por outro lado, depende, nós temos no ensino artístico especializado, que ainda o outro dia tivemos aqui, tem que ser ao aluno, não há forma matemática de fazer financiamento à turma, e, portanto, tem que ser ao aluno. Nos contratos de associação temos tido uma ótima experiência que tem que ser vista, pode ser, mas que funcionou muito bem a questão de financiar a turma por questões exatamente de estabilidade. E depois também depende do que é que estamos a falar. Nos contratos simples de desenvolvimento, sendo um apoio reduzido e só para determinados alunos, tem que ser ao aluno, porque depende do... E, portanto, há aqui todo um cocktail de diferenças que parece-nos, por isso dizíamos que a AEP representa todos, e portanto a diversidade dos instrumentos também permite responder às diversidades das situações. Queria só relembrar, o Sr. Deputado estava num depoimento muito forte que tivemos ontem nesta comissão, na audição da Associação de Pais do Orfeão de Leiria, de uma mãe, enfim, era outro problema, mas de uma mãe que deu um testemunho pessoal, pelo menos a mim, foi muito forte. Portanto, dizia ela, eu sou filha de pai carpinteiro e mãe doméstica, os 5 filhos deste carpinteiro e desta doméstica, 4 estão licenciados, e dos 11 netos, 9 tocam instrumentos. Portanto, estão no ensino artístico especializado e, portanto, tocam. E, portanto, a condição de base material deste carpinteiro e desta doméstica eram propriamente muito difíceis. As condições materiais desta mãe, disse-o aqui, está desempregada e, portanto, são muito difíceis, mas a fecundidade e a generosidade, o ato da maternidade e da paternidade é esta esperança num futuro melhor da geração seguinte, e isso parece-nos que deve ser a pedra de choque.
Eu penso que os senhores deputados me autorizarão só aqui 30 segundos, só para esclarecer, porque posso ter sido mal interpretada. Nós não temos, o PCP não tem nada contra a iniciativa privada, a questão não é essa. O que nós entendemos é que não deve ser o Estado a financiar a escola privada. E eu gostava que isso ficasse claro para não haver qualquer equívoco. E só em relação a esta questão da liberdade... De acordo, mas de facto não há liberdade, ainda há pouquinho dissemos, quando se ganha o salário mínimo, e não há liberdade quando se é obrigado a emigrar, porque aqui não se encontram as respostas que se procuram. Eu não sei, como utilizei aqui uns 30 segundos, se algum senhor deputado quiser acrescentar mais alguma coisa. Pronto, novamente em nome da Comissão de Educação agradecer a disponibilidade da AEP. Eu não sei se têm, se este documento escrito, se é possível enviar digital para a Comissão, para que possa ser anexado também ao conjunto dos documentos que irão fazer parte de todos estes relatórios, e dizer também que os relatórios que serão produzidos serão depois também eles documentos públicos que poderão ter acesso também, se assim o entenderem, para consultar. Tá bom? Muito obrigada e boa tarde.